Olá, caros ouvintes, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Ponto de Ordem. Estamos a gravar esta emissão na quinta-feira, dia 12 de maio, para ir ao ar então no dia. Agora fugiu. No dia. Bom, é domingo. Dia 15 de maio, exatamente. E esta informação é relevante, quanto mais não seja para o caso de acontecer alguma coisa que, entretanto, nos tenha escapado nesta nossa conversa. E digo nossa porque somos dois aqui na antena. Ou seja, eu, o Carlos Bonaparte, e o Edeluz Frustuc, que já está do outro lado da linha para falar connosco. Olá, Edeluz, boa tarde.
Boa tarde, Carlos. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar com vocês novamente.
Edeluz, semana agitadíssima no Brasil, não é?
É, eu vou dizer que é uma semana complicada, né? Estamos vivendo aí um processo de fritura do governo há muito tempo, na verdade, né? E hoje culminou com a autorização do Senado para que efetivamente fosse julgados os fatos que acabaram por afastar a nossa presidente da República do Brasil.
Foram 55 votos a favor, não é?
55 sim e 22
E
votos
22
não.
contra.
Exatamente.
Desde logo, há aqui uma coisa que eu fico na dúvida. Não se chegou aos 2/3?
É que na verdade, Carlos, assim, ó, o que se julgou hoje aqui no Brasil foi a permissibilidade para que o Senado apure efetivamente se a Dilma Rousseff, a nossa presidente, cometeu ou não os fatos articulados na denúncia. Então, na verdade, agora a votação de hoje era por maioria simples do Senado. Não precisava ter foro privilegiado, né? Não precisava ter
Sim,
foro,
sim.
desculpa, quórum privilegiado. Bastaria maioria simples.
Sim, não, mas eu faço a pergunta porque ontem tinha visto. Ontem, isto para nós é ontem. Na passada quarta-feira tinha visto que caso. Aliás, terça-feira até. Caso a votação fosse favorável por 2/3 do Senado, ela seria suspensa, ou seja, seria destituída. E não poderia exercer nenhum cargo político ou algo do género durante 8 anos. Portanto, se fosse por maioria simples, era apenas os 180 dias de suspensão. E se fosse por 2/3, agora, eu não sei se esta informação é efetivamente verdadeira.
É, eu acredito que não, porque pelo que nós vimos aqui, e existe uma escassez na legislação com relação ao procedimento de impeachment. Nós não tivemos nenhum presidente ainda tivesse sofrido impeachment na democracia brasileira. É, mas ontem, na verdade, bastaria maioria simples para a votação, para que ela fosse afastada do cargo. Veja bem, a Dilma Rousseff, ela não perdeu o cargo de presidente ainda, ela foi afastada do cargo por prazo de até 180 dias, que é o período em que se vai, não digo rejulgar, mas vai se efetivamente julgar a matéria de fundo, vai se julgar se ela cometeu ou não os crimes a que lhes são atribuídos. Aí então, se nesses 180 dias forem verificados a prática desses atos delituosos, desses crimes, aí sim ela vai ser afastada, ela vai ser impeachmentada, vai ser impedida de se tornar presidente, com as sanções que daí decorrem da própria lei, 8 anos de sem poder esse cargo eletivo, etc, etc, que você estava se referindo há pouco. Mas nessa primeira fase, Carlos, é importante dizer que ela não deixa de ser presidente da República, simplesmente ela é afastada do cargo da presidência e é nomeado e automaticamente assume o vice-presidente para o comando do Brasil por este período inicial de 180 dias.
Vamos ver. Porque o Michel Temer também está, também incorre num risco de um processo semelhante, não é?
Ah, também existe uma determinação do STF, da Suprema Corte nossa aqui no Brasil, de que a Câmara dos Deputados inicie imediatamente também o um processo de impeachment do vice-presidente. Então, essa incerteza, essas inseguranças acabam prejudicando o Brasil, não só com vistas ao que o mundo pensa sobre o Brasil, sobre nossa política, mas também complica a vida dos brasileiros aqui sobremaneira.
O Brasil tem tido uma queda do PIB como já não se via há décadas no Brasil, não é?
Exatamente. O governo ele tem que superar alguns gargalos, né? Que por não sei se por incompetência, não sei, alguns dizem que é por incompetência, outros dizem que políticas adotadas erradas, mas existem algumas coisas que o governo tem que superar rapidamente para que o Brasil deixe dessa estagnação em que nós vivemos atualmente. Essa crise, ela na verdade não é uma crise só política, é uma crise muito mais profunda do que isso, né? Essa crise política acaba atingindo a economia do país de uma maneira geral. Eu lembro do nosso encontro na semana passada, eu falava que da grande quantidade de empresas que eram fechadas só no estado em que eu moro aqui em Santa Catarina, né, que eram fechadas, se não me falha a memória, eram seis empresas a cada hora, uma coisa assim, foi noticiado nos jornais aqui. Para você ver como essa crise política acaba agravando também a situação da economia de uma maneira geral.
Exato. Mas há realmente uma coisa que eu fico impressionado. É como de repente todo este baralho de cartas cai. Para que o programa chama-se Ponto de Ordem. E para que os ouvintes tenham uma ideia, fazendo um ponto de ordem da situação, Eduardo Cunha foi quem iniciou todo este processo na Câmara dos Deputados, na Câmara Baixa, que culminou no dia 17 de abril, no, na grande votação, e que a Antena Web Informação acompanhou aquela votação com os 362 votos a favor da abertura deste processo de impeachment para o Senado, contra 137. Bom, no fundo foram 367 votos a favor, porque houve 5 ausências. Portanto, essas 5 ausências contaram a favor. Depois, pelos vistos, o Eduardo Cunha, aliás, inclusive, houve deputados no dia 17 de abril que já falavam exatamente nisso, ou seja, no facto do Eduardo Cunha ser. Houve até acho que alguém que utilizou a expressão criminoso e que ele iria sair daquele lugar que não merecia estar ali. E pouco depois, ou seja, creio que foi sexta-feira, não foi? Também fugir agora a data. Portanto, dia 15, dia 6 de maio, acho eu, que foi quando o Eduardo Cunha foi suspe... Aliás, foi retirado do cargo em que estava na Câmara dos Deputados, certo?
É exatamente isso. Olha só. Na realidade, o Brasil vive uma crise política profunda, né? Eu penso daqui e a gente fica analisando. Uma coisa é o Eduardo Cunha como presidente da Câmara Baixa, presidente da Câmara dos Deputados, e outra coisa é a atividade dele como parlamentar. Como presidente, ele tinha obrigação, até por imposição legal, de tocar para frente o processo de impeachment, independente da situação pessoal dele. E eu digo que ele conduziu muito bem esse processo, de uma forma absolutamente democrática e de uma forma absolutamente sem ressalvas quanto ao procedimento.
Eu acho que pior conduziram os deputados.
Mas a situação dele pessoal com relação aos crimes que são imputados também, de certa forma, acabaram não interferindo na condução desse processo.
Claro, sim, mas eu digo.
O que é paradoxal, né? É meio confuso, né? É meio complicado isso, né? Mas se
Não,
pensar
mas
bem.
eu digo que acho que estiveram pior os deputados. Porque eu vali alguns que foram, aí pela família, e por mais não sei quem.
Você vê como nós vivemos uma crise grande no país, uma crise, inclusive, como quando há mal a nossa representação no Congresso. Quando eu vejo que o deputado, que todos os deputados votaram pela família, por Deus, pelos filhos, pelas mulheres, pelo um monte de coisa, e ninguém votou pelo dever constitucional de votar.
Até
Isso
houve
ficou
um que
muito.
mandou um abraço para Portugal.
Como é que é?
Houve um que mandou um
Desculpa.
abraço para os amigos portugueses.
Ah, pois é, você vê como anda ruim a nossa política aqui, como ruim a nossa representatividade no Brasil, né? Eu não vi nenhum deputado, eu não me lembro de ter visto, ou menos no que eu assisti, alguém que tivesse votado pelo dever constitucional de votar. É, muitos deputados
Houve um ou dois que
passaram.
fizeram.
É, muito, eu não lembro se fizeram, mas assim. É, muitos aproveitaram os seus 10 minutos de fama, vamos dizer, 5 minutos de fama no Mundial, né, para aparecer para os seus eleitores, ora xingando o presidente da mesa, ora xingando a situação, ora xingando qualquer coisa. Estavam ali, na realidade, representando quase que um circo, né? É, não vi naquela votação algo que pudesse contaminá-la, apesar dessas manifestações que foram, a certo modo, absolutamente inapropriadas, né?
Sim,
Mas
apenas.
eu imagino, eu vejo que o Brasil, na sua jovem democracia, que a nossa democracia é muito nova ainda no país, eu vejo que consegue superar suas crises com as instituições que nós temos, e ainda que os representantes dessas instituições muitas vezes sejam pessoas. É, não digo não, que não sejam qualificadas, mas que não tenham um discernimento maior sobre política e sobre a sua função social e sua função dentro desse quadro maluco que nós vivemos aqui nesse país.
A verdade é que eu acho que o processo. Mas eu, antes de prosseguirmos, eu só queria mesmo fazer aqui o ponto de ordem para que os ouvintes entendam. Por tópicos. Para que os ouvintes percebam. De 11 de abril, então, inicia-se o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Isto ainda na Câmara dos Deputados. Dia 17. Aliás, do dia 15 a 17, há todo um. Eu não chamarei simpósio, mas há uma grande reunião que se estende até ao dia 17, e acaba quase no dia 18, ou seja, quase já na meia-noite do dia 18, que é então a votação final e que abre o processo de impeachment que é enviado para a Câmara Alta, não é? Para o Senado. Este processo foi conduzido por Eduardo Cunha, que no passado dia 6 de maio é retirado de presidente da Câmara Baixa. Portanto, e é substituído interinamente por Valdir Maranhão, que faz parte do Partido Progressista do Estado que lhe dá o apelido, ou seja, do Maranhão. E este deputado, que agora é então presidente interino da Câmara Baixa, na segunda-feira passada anulou a votação por considerar várias irregularidades na forma como este processo foi conduzido na Câmara Baixa. Desde um princípio, ele não excluiu a repetição deste processo, mas anulou aquela votação. Entretanto, o Senado, classificou de intempestiva esta decisão e decidiu ignorá-la. Ainda bem, digo eu, porque pouco depois, e ao que nós podemos apurar por alegadamente ter sido ameaçado de ser expulso do PP. Valdir Maranhão voltou atrás da decisão e disse que então já não anulava. Enfim, digo eu também, talvez porque a decisão de anular foi ignorada de tal maneira que a melhor forma que ele tinha de ficar na fotografia era voltar atrás na anulação e anular a anulação. Ou anular a nulidade. Portanto, foi. Em 24 horas, é, não é, volta a ser. No Senado não mudou nada. Tanto foi que entre os dias quarta e quinta, agora, entre os dias 11 e 12 de maio, foi uma maratona que durou 20 horas. E só já na manhã desta quinta-feira, dia 12 de maio, é que se chegou então à votação final que dá mais uma vez o processo. Ou seja, manda mais uma vez o processo adiante e agora oficialmente Dilma Rousseff está suspensa por ou até 180 dias, isto é, 6 meses enquanto decorrem as investigações. Dizer que, pelo caminho, a presidente Dilma Rousseff, enquanto ainda era presidente não suspensa das suas funções, interpôs um recurso no STF, ou seja, Supremo Tribunal Federal, para tentar evitar a realização desta votação no Senado. O STF declinou a sua providência. Agora, Edelus, eu acho que não houve. Já aqui falamos há pouco nisso, o Edelus falou, e eu também acho que não. Não pareceu ter havido nenhuma. Portanto, não pareceu ter havido nenhuma. Portanto, não houve, assim, irregularidade na condução deste processo. Por muito que Eduardo Cunha seja réu em 7 processos diferentes, que seja arguído, mas não parece que seja. Portanto, que o processo tenha sido mal conduzido. Pronto.
Pelo
Fiquei com a
contrário.
ideia de que ele também era uma espécie de anti-Dilma. Se não é, pareceu-me.
Olha só, Carlos, pelo contrário, né? O processo todo foi muito bem encaminhado pelo Eduardo Cunha e foi muito bem encaminhado também pelo Renan Calheiros, que é o presidente do Senado. Para você ter uma ideia, essa discussão toda com direito à defesa, com réplica, tréplica e tudo que se viu e tudo que a imprensa noticiou aqui no Brasil, é para garantir realmente que o procedimento adotado pelas duas casas, pela Câmara e pelo Senado, estivessem absolutamente de acordo com o que determina a lei. Aliás, antes de iniciar o processo na Câmara, isso já em 2015, foi submetido ao STF, ao nosso Supremo Tribunal Federal, que dissesse qual deveria ser o rito da apuração ou da votação ou do procedimento em ambas as casas. Esse rito foi rigorosamente seguido, independente da circunstância ou da situação pessoal de cada um dos seus presidentes. Porque, tanto quanto o Cunha, que era o presidente da Câmara e que hoje se encontra, inclusive, afastado das suas funções de deputado federal, também está com problema, também tem problemas. Renan Calheiros também tem problemas, o próprio vice-presidente Temer, né? E outros deputados, outros senadores e tal. Como também tem problemas seríssimos a turma da base do governo junto ao Senado. Todos parece uma coisa incrível, mas dá para contar nos dedos quais são os deputados e os senadores que não têm problemas com a justiça, de alguma forma. Isso é impressionante num país como o Brasil, né? Impressionante. E que mais impressionante que apesar de tudo isso, Carlos, as instituições continuam funcionando, as pessoas continuam trabalhando. É uma coisa interessante isso.
Isso aqui é
Eu nem sei
extraordinário.
dizer para quê. Eu acho, porque apesar da nossa democracia ser absolutamente nova, né? Saímos do regime antidemocrático no início da década de 80, até 83 vivíamos no regime militar no Brasil ainda, né? Então nossa democracia, nós somos, assim, eu digo sempre que o Brasil está aprendendo a ser democrático. E o exemplo que se deu na votação nas duas casas com relação ao procedimento do impeachment, eu acho que foi absolutamente claro, absolutamente um procedimento absolutamente legal. Não venha me dizer essa história de que é golpe, essa história de que é isso, não é isso. Na verdade, eu acho que houve sim problemas graves praticados pela presidência e acredito também que o julgamento dela não vá se limitar à denúncia que foi feita, as pedaladas fiscais, aquelas coisas todas que a gente já conversou no programa passado. Eu acho que ela vai acabar sendo julgada no Senado pelo conjunto da obra, que de uma forma geral é bastante ruim para o Brasil e é bastante ruim para a imagem até do Brasil no exterior.
Só fazer aqui uma ressalva para que os ouvintes percebam. Não foi há muito tempo. Ou seja, o Brasil é um país democrático desde 1983. Portanto, tem neste momento a democracia brasileira 32 anos. 33, peço desculpa. A nossa tem 42. E o Brasil está a passar agora mais ou menos aquilo que Portugal passou. Há 9 anos, 8, 9 anos. Qual é que é a diferença? Duas ou três? Primeiro, o Brasil estava em crescimento. Portugal, por estar na União Europeia, estava a começar a envolver-se numa crise financeira porque o Lehman Brothers já não estava bem, o banco que entretanto faliu. Depois, são menos os deputados em Portugal, na Assembleia da República, e a casa é só uma, são 230. Só na Câmara Baixa são 500 e qualquer coisa, mais até, porque 367, sim, mais 137 dá, ora, 497, dá 504 deputados, acho eu, não é?
Vamos
Quantos é
ver
que são na
aqui,
casa,
deixa.
na Câmara Baixa?
É, já vamos ver, 500 e. 500 e. Vamos ver aqui qual é a quantidade aqui, deputados.
Eu acho que são
Já estou
20,
vendo,
quase.
já te dou a informação já.
Certo. Pronto, mas por todos os efeitos são 500 e
513
qualquer coisa.
deputados. São
Diga?
513 deputados.
513. Ok.
Isso.
Então, são 513 deputados só na Câmara Baixa. Portanto,
Exatamente.
isto é mais do dobro. Ou seja, portanto, a Câmara Baixa tem mais do dobro dos deputados que tem a Assembleia da República em Portugal. Para terem uma ideia, é natural. No Brasil são 212 milhões de pessoas. Nós já somos 10 milhões de pessoas. Eu até acho que há. Eu até acho que há deputados a mais na nossa Assembleia. Mas isso é outra história. Para todos os efeitos, percebam que são menos políticos, são menos empresários, são. Era uma conjuntura diferente porque o Brasil estava em expansão. O Brasil era um dos países que estava a surpreender pela sua enorme recuperação. Vamos lá. A Argentina declarou default, ou seja, falência, em 2000 ou 2001, e só neste ano de 2016 conseguiu sair do default. Portanto, o Brasil não chegou a tanto, é certo, mas teve uma recuperação extraordinária. O Partido dos Trabalhadores do Brasil, o PT, esteve no poder durante 13 anos. Nós em Portugal não tivemos essa conjuntura. Em Portugal, íamos alternando entre Partido Social Democrata e Partido Socialista. Isto é, nunca deu muito tempo para que corrupção de um partido só se cimentasse, porque de repente esse partido ia para a oposição e era descoberto. Nós tivemos muitos exemplos disso, não é? Portanto, a nossa democracia começou a funcionar em termos de contra a corrupção, começou a funcionar há mais ou menos 6 anos, 6, 7 anos. A diferença entre a evolução da democracia brasileira e da democracia portuguesa, apesar de tudo, não é muito. Ou seja, isto não é só no Brasil. Nós aqui tivemos vários casos, não é? Tivemos o caso do Miguel Roba, tivemos até o caso do nosso ex-primeiro-ministro, não é? O primeiro-ministro José Sócrates, que tinha tirado o curso num domingo na Universidade Independente, não é? E que, portanto, se calhar nem é engenheiro. E, portanto, houve todas estas coisas. Isto foi há 7 anos, talvez. 6, 7, 8 anos. Portanto, há mais ou menos. Ou seja, nessa altura a nossa democracia tinha 33, 34 anos. A do Brasil tem agora 33. Portanto, a evolução é mais ou menos a mesma. Isto para que se perceba que não é só mal do Brasil. Também foi mal nosso e nosso dos portugueses. E o que eu acho fantástico é que os políticos têm muita falta de respeito com o povo na altura de serem sinceros. Mas entre eles até vão dizendo algumas verdades, é deles.
É, não, Zé, mas é isso mesmo. E assim, ó, e assim, nós temos que imaginar, nós já falamos, algumas vezes sobre isso, o Brasil é um país continental. As diferenças no Brasil, elas são tão acentuadas que chega a ser absurda, né? Parece que parece que há no Brasil há dois países no mesmo Brasil, né? Você vê a diferença, por exemplo, do norte e do sul é clara a diferença. Né? O Sudeste e Sul do Brasil muito mais desenvolvido do que o Norte e Nordeste. E no Norte e Nordeste concentra a grande maioria dos políticos nossos. Nós temos uma cidade aqui, né? Nós temos uma cidade aqui, por exemplo, né? Que tudo é José Sarney, tudo é Sarney, que é um ex-presidente do Brasil, né? E é um estado absolutamente pobre, absolutamente pobre. Né? Você entra na Avenida José Sarney, sai na Rua Sarney, vai para a Escola Sarney, vai para o Hospital Sarney e vai para tudo, e é absolutamente pobre. Por quê? Essa política nossa aqui, dessas grandes diferenças que tem entre o Sul e o Norte, que ficou muito bem caracterizado isso quando se falava na própria eleição da presidente Dilma, né, que ela se elegeu com
Exato.
52, 53% dos votos. É, foi uma diferença mínima, diziam que essa diferença colocava o Brasil em dois Brasis, né? Então, talvez esse grande número de partidos políticos que nós temos aqui no Brasil, esses países nanicos que só servem para trampolim, para arranjar emprego, etc., talvez seja a hora de realmente se pensar numa reforma política, uma reforma estrutural grande no Brasil, que precisa passar numa reforma. O Brasil tem alguns desafios que ele precisa ser encarado de maneira muito séria e muito firme, não com apadrinhamento político, não com convites, porque o cara foi, me ajudou na campanha para isso, e o cara é bom, então eu vou levar para ser presidente, para ser ministro de Estado, para ocupar a secretaria, etc. Não vai funcionar, não vai funcionar. Então, assim, quando a gente fala do Brasil, que o Brasil é grande, e eu estou vendo o jornal de hoje aqui na minha cidade. São elencados aqui, só nesse jornal aqui, assim, uma vista bem rápida, sete desafios que o Brasil precisa ter para voltar a andar, para voltar a entrar nos trilhos novamente. Eles colocam: recuperação da confiança dos investidores, porque se há crise política, não há investimento no país. Conter o rombo nas contas públicas. O país não pode gastar mais do que arrecada. É evidente que não. Nenhuma economia se sustenta se gastar mais do que aquilo que arrecada. Desarmar uma bomba relógio da Previdência Social. Mais pessoas estão se aposentando hoje no Brasil, que a nossa população também está envelhecendo, e menos pessoas estão contribuindo com a Previdência Social para que sustente toda essa turma dos aposentados. Isso é uma coisa grave que tem que ser enfrentada no Brasil. Nós temos que tentar reverter o que aqui chama-se aqui no Brasil de bolsa empresário, que são aquelas benesses que o governo dá para os empresários, subsídios, para que ele se instale em um lugar ou no outro do país. Nós temos que conter a inflação que está voltando no país de novo, né? Está assombrando e preocupando sobremaneira as empresas, os investidores, porque a economia estava amarrada de tal forma que não havia espaço para inflação. Hoje, nós estamos falando em inflação e a gente vê o preço das coisas subindo de uma maneira absurda nos supermercados e nas contas normais do dia a dia. Nós precisamos dar um jeito de sustentar aqueles programas sociais que falávamos no nosso programa passado, né? Os Bolsas Família, isso, aquilo necessário para que o Brasil consiga sustentar, mas e que não basta só dar. Nós temos que também criar um jeito de que isso seja sustentável, né? E por fim, no último ponto que é ressaltado aqui, nós precisamos retomar urgentemente as obras de infraestrutura no Brasil. Nós estamos aí com nossos portos aos pedaços, nossas estradas estão aos pedaços, os hospitais estão aos pedaços, e estamos agora a bordo aí, estivemos há um tempo atrás a bordo de uma Copa do Mundo, onde se fez 12 estádios de futebol, gastando absurda quantidade de dinheiro, enquanto os hospitais ao lado desses estádios de futebol estavam à míngua, a população está à míngua. Parece que há uma surdez do nosso político com relação às necessidades do brasileiro. Então, esses desafios, Carlos, que eu acho que o novo presidente vai ter que assumir, e aliado a isso também a política de juros do Brasil, né? É um absurdo você imaginar que o cheque especial, que é aquele empréstimo que o banco te concede sem muita consulta, ou mesmo os juros do cartão de crédito, chegue a 430% ao ano. Isso me parece ser um assalto a qualquer bom senso. Isso parece ser um escárnio com a população e com os empresários, com as pessoas de maneira geral, que muitas vezes, por não ter condições de sustentar suas contas, de pagar, de gerir a sua vida sem grandes lucros, até acabam caindo na cilada de financiar cartão de crédito. Imagina você me emprestar um dinheiro, Carlos, aí, e me cobrar 430% de juros ao ano. É um
É
bom
mais ou
negócio?
menos, como empresta-me 1.000 reais e eu tenho que lhe devolver 5.000. Algo por aí, não é?
É algo por aí. Fizeram um cálculo ontem, eu estava conversando com os amigos ontem, Diz que se você ficar devendo 10 mil reais em 5 anos, a tua conta vai para uns 10 milhões de reais, uma coisa assim. Porque é juros sobre juros e aí tem um monte de cara. Chega a
Claro.
ser absurdo, chega a ser criminoso isso. Então, esses desafios, Carlos, que eu acho que o Brasil tem que enfrentar, eu acho que esse governo interino, vamos chamar assim, né, até que se decida essa situação, se vai haver afastamento efetivo ou não, ele tem que ser enfrentado de maneira muito firme no próximo governo. E eu acho que vem um período bastante difícil aí para o Brasil e para o brasileiro.
Eu tenho uma pergunta para lhe fazer antes de finalizarmos este nosso ponto de ordem, que é: qual é o sucessor de Michel Temer? Isto é, colocando o pior cenário de que se inicie. Mas atenção, colocar o pior cenário não é porque eu seja pessimista, é porque este é um cenário do qual se fala muito. E agora com Michel Temer na mira, vai ser ainda mais falado, quase de certeza. E que é: caso se inicie um processo de impeachment a Michel Temer, quem é que é o seu sucessor ou não há?
Não, olha só, aí é uma coisa meio interessante, né? A Dilma sendo impeachmentada, assume o vice-presidente. Não tendo vice-presidente, sendo presidente da Câmara, que na realidade deveria ser o Cunha. E agora assumiria aquele que vai suceder o Cunha na presidência da Câmara, que ninguém sabe quem é, né? Mas, como nós não temos um processo ainda, nunca vivemos nessa nossa jovem democracia uma situação verdadeira de impeachment, porque o que aconteceu com o presidente Collor em 92? Houve uma renúncia, né? O Collor renunciou antes que fosse impeachmentado, vamos dizer assim, né? Aconteceu que o vice-presidente assumiu e tocou o barco para frente, né? Agora, se efetivamente saiu impeachment da Dilma, cai Cunha. Caiu Dilma, cai Temer, cai Cunha, cai Renan Calheiros, eu acho que nós vamos partir aí, se for na, é, diz Augusto, se for na segunda metade do mandato da atual legislatura, haverá eleição indireta pelo Senado do novo presidente. É o que eu ouvi falar esses dias. Caso contrário, se for na primeira metade do mandato, assume o presidente da Câmara e ele tem que convocar novas eleições. Que se realizaria
Já estamos
também
na
no
segunda
prazo,
parte,
se eu
não
não me
é?
engano, de 70 dias. Oi?
Já estamos na segunda
Como é
parte.
que é, Carlos? É a segunda parte, exatamente isso.
Exato, porque ela foi eleita
Então,
em
se for na
2014.
primeira metade do mandato, assumo presidente da Câmara. Se for na segunda metade do mandato, a eleição teria que ser eleição direta para presidente. Ainda assim, cara, não podemos esquecer, tem mais ingrediente interessante nessa história toda que nós estamos falando aqui. Que existe um processo no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, que visa a cassação da chapa Dilma e Temer. Olha só, se isso acontecesse agora, nós teríamos nova eleição no Brasil para presidente. Porque nem o Temer poderia assumir se cair a chapa. E isso não foi julgado, esse processo ainda era para ser julgado agora em maio. Então, nós temos mais um ingrediente bacana para a gente poder conversar, mais uns 6 meses sobre isso.
Mas eu acho que é bom se isso for agora. E porquê que eu acho que é bom? Eu acho que é bom por um motivo muito simples.
Eu não
Porque o
sei.
Senado ainda vai a tempo de eleger alguém para presidente. Porque por este caminho, se isto demora mais 2 ou 3 meses, já o Senado e a Câmara Baixa já foi tudo impedido.
Pois é. Mas assim, ó, o problema do Temer assumir, né? Aliás, de cair a chapa inteira, o problema de cair a chapa inteira é que, em tese, todos os petistas atuais estariam aptos a se candidatar novamente, inclusive o Lula, que está enrolado na justiça também, com grandes chances
Concorrer.
de acabar sendo eleito ainda, né? Por
Exato. Pois.
esse tamanho que tem esse nosso país, com essas diferentes formas de pensar que tem. Então, eu não sei se era
Veremos.
interessante que caísse todo mundo ou não, não faço ideia.
Veremos como é que será na próxima semana.
É isso
O
aí.
nosso ponto de ordem vai ficar por aqui. Deixo tempo para que o Edelus se despeça do nosso. Já ia falar de espanhol e tudo. Se despeça do nosso auditório. E depois eu faço as minhas despedidas no final.
É mais uma vez um prazer falar com todos vocês. Eu espero que as notícias que vocês ouçam do Brasil, elas sejam sempre investigadas, porque existem muitas coisas que acontecem aqui que são ditas e que não são tão verdadeiras assim, principalmente a internet, que é uma fonte inesgotável de bobagens, né? Mas que sempre vai ser um prazer conversar com vocês, falar sobre um pouco sobre o Brasil, sobre o nosso país. Esperando, evidentemente, que nós possamos, daqui a um tempo, falarmos do Brasil novamente com orgulho, né, e com a vontade de vermos bons políticos e vermos boas pessoas administrando, esse nosso gigante que merece um lugar de destaque no mundo.
Eu, Carlos Bonaparte, despeço-me, desejo aos ouvintes a continuação de uma ótima tarde, noite, e voltamos a encontrar-nos numa próxima oportunidade, em algum espaço informativo da Antena Web. A todos, então, uma ótima tarde, ou uma ótima noite, e até à próxima edição do Ponto de Ordem.